DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à emissão em língua portuguesa da DW, a sua voz da Alemanha. Hoje está na companhia de Glória Sousa. Vamos às notícias desta manhã de sábado, 13 de setembro de 2014. A mobilização internacional contra a epidemia do vírus Ébola teve um reforço esta sexta-feira, com Cuba a anunciar o envio de 165 médicos e enfermeiros para a Serra Leoa. Trata-se do mais importante envio de pessoal médico para um estado afetado pelo surto desde que foi detectado, disse a diretora da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan. Mas são necessários ainda entre 500 a 600 profissionais de saúde estrangeiros e 1.000 nacionais. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai encontrar-se na próxima semana com os principais especialistas médicos do país para discutir também uma resposta de combate à epidemia do Ébola. Num novo balanço, a Organização Mundial de Saúde informou que o Ébola já causou mais de 24 mil mortos na África Ocidental. O exército nigeriano anunciou na sexta-feira que mais de 100 presumíveis combatentes do Boko Haram foram mortos numa operação no nordeste da Nigéria. Os confrontos aconteceram quando os militantes do grupo radical islâmico terão tentado tomar a cidade de Konduga, cerca de 37 quilómetros de Maiduguri, a capital do estado de Borno. Amílcar Cabral, considerado o pai da independência da Guiné-Bissau, foi homenageado esta sexta-feira, 12 de setembro, por ocasião do aniversário do seu nascimento. A cidade de Bafatá, no leste do país, foi palco das comemorações que juntaram membros do governo, corpo diplomático e população. Nas celebrações, o primeiro-ministro guineense, Domingos Simões Pereira, apontou o combate à pobreza no país como a melhor forma de homenagear Cabral. Os primeiros veículos de uma segunda coluna humanitária russa passaram a fronteira ucraniana para se dirigirem para as zonas controladas pelos separatistas no leste da Ucrânia. De acordo com uma televisão russa, a coluna transportava cerca de 2 mil toneladas de bens, como cereais, açúcar, medicamentos, combustível e geradores elétricos. O acordo de cessar-fogo, assinado na semana passada em Minsk, na Bielorrússia, entre a Ucrânia e os separatistas, inclui o envio de ajuda humanitária para o leste da Ucrânia. A União Europeia e os Estados Unidos impuseram na sexta-feira novas sanções à Rússia devido ao apoio de Moscou aos separatistas no leste da Ucrânia. As medidas afetam empresas dos setores do petróleo e energia, financeiro e defesa, além da banca. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que as medidas são pouco eficazes e o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, advertiu que as sanções podem minar o processo de paz na Ucrânia. O acordo de livre comércio entre a União Europeia e a Ucrânia deverá ser ratificado na próxima terça-feira pelo Parlamento ucraniano, mas só entrará em vigor no final de 2015. Este atraso é visto como uma concessão à Rússia. A Casa Branca declarou na sexta-feira que os Estados Unidos estão em guerra contra o Estado Islâmico. É a primeira vez que o termo guerra é utilizado pela presidência de Barack Obama em relação aos jihadistas que ocupam já vastas áreas do Iraque e da Síria. No âmbito de uma coligação internacional de combate ao Estado Islâmico, o secretário de Estado norte-americano prossegue hoje viagem para o Cairo. Na sexta-feira esteve na Turquia para tentar reunir mais esforços. Kerry afirmou que 40 países já garantiram apoio a diferentes níveis aos Estados Unidos na luta contra os jihadistas do Estado Islâmico. Washington excluiu, entretanto, a possibilidade de uma coordenação com o regime do presidente sírio Bashar al-Assad contra aquela organização. As tropas do regime sírio avançam na província de Hama, no centro do país, e na sexta-feira tomaram Elfaia. A tomada desta cidade acontece depois de uma semana de combates com insurgentes e de violentos bombardeamentos pelas forças governamentais, relatou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Mais de 3 dezenas de pessoas foram detidas nas últimas horas na Venezuela em protestos contra o governo venezuelano levados a cabo nas cidades de Caracas e Barquisimeto. Segundo a imprensa, a Guarda Nacional lançou bombas de gás lacrimogéneo para dispersar um grupo de manifestantes. Na sexta-feira, comemoraram-se 7 meses desde o início dos protestos dos estudantis contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro, que causaram 43 mortos, centenas de feridos e mais de 1.500 pessoas foram processadas. E no futebol, no arranque da terceira jornada da Bundesliga, o campeonato de futebol alemão, esta sexta-feira, o Bayer Leverkusen e o Werder Bremen empataram a 3 bolas. Foram as notícias. Comente estes e outros assuntos do seu interesse. Envie o seu SMS para o número 0049-1758-198273. E fique agora com o programa Contraste, hoje sobre a Guiné-Bissau.
DW Contraste.
O ex-embaixador da Guiné-Bissau na então União Soviética, Augusto Pereira da Graça, o Neco, participou da mobilização de cidadãos para a guerrilha no leste da Guiné. Nos anos 1960, foi vítima da espionagem colonial durante a mobilização. Ficou 7 anos no chamado campo de concentração do Tarrafal. Saiu da prisão quando o general Spínola instalou a política por uma Guiné melhor e se reintegrou à guerrilha na Frente Norte. Neco recebeu a reportagem da DW África no condomínio construído aos ex-combatentes na capital guineense. Ele mora em um dos 130 apartamentos construídos durante a administração do ex-presidente Kumbayala. Apesar de hoje viver de uma forma que considera decente, ele não esquece do sofrimento que passou no Tarrafal. No Contraste de hoje, Márcio Pessoa.
Por ter sido denunciado que pertencia a uma organização clandestina, revolucionária por nós, mas organização considerada subversiva pelo governo fascista salazarista. Éramos atuantes contra esse regime. Fui preso e daí transferido para Bafatá. De Bafatá para Bissau, instalado no quartel-general ali, no SQG. Passei por lá 30 dias. Daí fui novamente retransferido para Bafatá. De Bafatá veio ordens que devíamos ser transferidos para Cabo Verde por termos sido considerados dos elementos mais perigosos. E então foi aí que procederam a nossa transferência para Cabo Verde, concretamente para a Ilha Santiago, campo de trabalho do Tarrafal, onde fica situado esse campo de concentração.
Os seus dias nesse campo de concentração?
Foram amargas, foram dias dolorosos, porque lá, das refeições que éramos fornecidas, eram de arroz podre, óleo de palma podre, que não servia nem para fazer sabão. Para tomar banho e lavar a roupa, tínhamos direito apenas a 10 litros de água. O comportamento disciplinar era muito rigoroso. Basta uma falha nas correspondências com os carcereiros aí, éramos brutalmente castigados. E havia cela normal e havia uma outra cela que nós chamávamos cela disciplinar. Aí as pessoas iam para lá para uma semana ou 10 dias, a pão e água. De 2 em 2 dias, pão e água, que era o nosso alimento. Mas há uma outra cela, ainda muito mais perigosa, que nós chamávamos Holandinha, mas em o seu nome vulgar é Frigideira. Quem fosse para lá, ia para lá para sair morto. Cá fora, quando eram 3 horas da tarde, já era noite nesse cubo, nessa Holandinha. As torturas psicológicas, não havia torturas físicas, mas havia tortura psicológica, para ver se reduziam a nossa resistência, a nossa determinação em continuar a luta, mesmo dentro da prisão, até a nossa liberdade definitiva.
O senhor pode falar um pouquinho mais sobre essa Holandinha, o que era exatamente essa cela?
É para o castigo mais grave. Eu fui parar para lá por ter sido proclamado como sendo a cabecilha do protesto de um elemento que nos forneceram que não dava para nada, não podíamos mesmo saborear esse alimento. Então o diretor entendeu-se que eu estava a criar uma subvenção dentro do campo. E daí saiu um despacho que me dava um castigo de 15 horas nessa holandinha. É um cubo, não sei calcular, não sei dizer qual era a temperatura dentro desse cubo. Mas o indivíduo entra para lá, depois de 5 minutos, parecia que tinha sido dado um banho. Isso era a temperatura que produzia calor insuportável. Podia-se mesmo dizer um calor infernal. Passei apenas 15 horas ali, mas me parecia 15 anos.
Quando o senhor foi preso, o senhor estava armado? Havia sinais de que o senhor estava combatendo?
Não, nessa altura ainda não havia armas. Só usávamos umas pistolas que eram distribuídas aos militantes clandestinos. Quer dizer, as pessoas que eram indigitadas como responsáveis eram facultadas uma pistola para sua defesa. Mas a mim, quando me aprisionaram, não me encontraram com nada. Vinha, acabava de vir de uma reunião a uma distância de 40 quilômetros de Gabu. Essa vila chamava-se Kankelefá.
Era uma reunião política?
É uma reunião política, é uma reunião de mobilização, que hoje nós dizemos sensibilização, uma reunião de mobilização da população para aderirem à luta de libertação. Porque era necessário, primeiro, despertar a atenção, a consciência revolucionária, patriótica, das pessoas, do povo, da população, para poderem aderir à luta. Porque, a princípio, queríamos que a nossa luta fosse uma luta política, que a independência fosse dada pacificamente. Mas depois concluiu-se que não seria possível. Pelo menos a partir do último discurso de Salazar, que a Guiné era a filha primogênita de Portugal. Portanto, foi conquistada com o sangue, então com o sangue é que seria devolvida.
Como é que era essa mobilização? Chegavam-se nas pessoas, nas tabancas?
Exato. A mobilização fazia-se da forma seguinte. Chegava-se numa tabanca, primeiro procurava saber das pessoas influentes nessa tabanca, a quem podíamos dirigir. Aí então nós dirigíamos a essas pessoas, falando com eles sobre a situação que o povo da Guiné-Bissau estava a sofrer, os castigos, os trabalhos forçados que se faziam. Portanto, chegou-se o momento de se libertar desses trabalhos forçados. Quase que nós vivíamos de uma situação de escravatura colonial. E então, nessa conversa, conseguia-se a aderência à luta política. Mas nesse período, não se sabia quem era a polícia, essa polícia PIDE, que é a Polícia Internacional de Defesa do Estado, que se chamava antigamente. Então dirigia-se a quem quer que fosse. Muitas vezes caíamos na armadilha, quer dizer, íamos falar com um indivíduo que pertencia à PIDE. Mas nessa altura, como a PIDE não tinha ainda autorização de lançar a ofensiva prisional, e eles tomavam o nome das pessoas que iam para as tabancas fazer a mobilização. Foi que, na madrugada de 13 de março de 1962, a tropa colonial portuguesa lançou de assalto a prisão clandestina onde estava instalada o nosso presidente do partido, chamava-se Rafael Barbosa. Fizeram prisão em massa e no dia 17 foram prender-nos a Gabu.
Passados tantos anos, esses combatentes parece que estão concentrados em uma região aqui. Queria que o senhor falasse sobre o que nós temos aqui. É um condomínio.
Um condomínio é um monumento. Eu classificava esse condomínio como um monumento de reconhecimento dos nossos sacrifícios, consentidos, digamos assim, até o limite da nossa vida. O governo entendeu-se que se devia começar a ter uma atitude de reconhecimento aos combatentes. Mandaram construir esses prédios, mas o número dos combatentes aqui instalados é muito inferior, de longe, aos combatentes que ainda não estão instalados. Muito embora o governo fundamentou, defendeu que as construções se continuavam até que os combatentes fossem todos devidamente ou dignamente instalados.
Então, esse condomínio é uma vitória?
É uma parte. Seria uma vitória para nós, uma vitória completa, se todos nós, os combatentes liberados da pátria, estivéssemos dignamente instalados.
O que acontece que nem todos estão instalados?
Isso são as dificuldades que os sucessivos governos atravessavam. Somos milhares dos combatentes liberados da pátria. Instalá-los tudo de uma vez é muito difícil. Portanto, isso tem que ser paulatinamente, conforme as disponibilidades financeiras e económicas que o governo vai tendo, assim vai satisfazendo as necessidades dos combatentes.
Por que justamente essas famílias estão aqui e não outras famílias?
Porque o condomínio é muito exíguo, é muito... A quantidade de prédios que nós temos aqui são ínfimas em relação ao número dos combatentes existentes. Fez-se uma espécie de sorteio. A quem couber, vem, e os outros aguardam pacientemente os seus melhores dias, a sua vez.
Continue conosco, segue-se mais um capítulo da nossa radionovela do Learning by Ear.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos à segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre a vida de um grupo de adolescentes africanos. Antes de começarmos este 16º episódio, vamos recapitular o que aconteceu até agora. Teresa foi viver com o seu namorado Manecas, que é muito mais velho do que ela.
Aqui estamos. Bem-vinda à tua nova casa, Teresa. Ou devia dizer, senhora Manecas?
Gosto muito, senhor Manecas.
Nuno, Maria e Daniel foram suspensos da escola. Nuno começou a consumir drogas e Maria e Daniel dormiram juntos e agora Maria está grávida. Entretanto, Daniel não consegue contactar o pai, que está no seu país, Labória, onde há uma guerra civil. E a mãe de Maria foi falar com a diretora para ver se a filha volta para a escola.
A minha filha é a grande esperança da nossa família. Ela é a única que tem uma educação mais avançada. Por favor, diretora Julieta, dê-lhe outra oportunidade.
O que esperam os nossos protagonistas? Este episódio intitula-se Boas Notícias, Más Notícias e começa com Maria em casa, no bairro de Lata de Tandica, a lavar a louça.
Encruzilhada!
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 Encruzilhada! Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada.
La 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 chara la 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 chara chara. Oh, está aberta.
Olá, Maria.
Nuno, o que estás aqui a fazer?
Não te vejo desde o dia em que a diretora Julieta nos suspendeu. Como estás?
Estou bem. E tu?
Sim, sim. Eu também. Parei de beber e de fumar.
Uau!
Sabes, já me disseram que eu podia voltar para a escola.
Isso é muito bom.
E como está a correr, tu sabes?
Está a correr bem. Nuno, o que posso fazer por ti?
Oh, o meu pai e eu fomos falar com a diretora Julieta. E ela deu-nos esta carta para te entregar.
Obrigada.
Sinto a tua falta, Maria.
Nuno, eu... Tu estás a fazer-me sentir muito pouco à vontade.
Desculpa. Não era essa a minha intenção. Mas pensei que deveria ser aberto contigo e dizer-te como me sinto.
Nuno, não me sinto mesmo nada à vontade de ter essa conversa contigo.
Sim, está bem. Tenho de ir de qualquer forma. Adeus, Maria.
Adeus, Nuno. Ai, Maria, tu és tão burra. Devias ter escolhido o Nuno em vez do Daniel. Ele é tão querido e interessa-se mesmo. O que será que diz a carta da diretora?
Estou.
Olá, pai.
Olá, Daniel. Como é que estás, meu rapaz?
Oh, graças a Deus. Pai, onde tens estado? Não consigo contactar-te meses. E a mãe só dizia que o pai estava a tratar de negócios.
Chegaste a falar com ela?
Sim.
Ela está bem em casa dos pais?
Acho que sim. Mas tu devias saber.
Ouve, Daniel. Não digas à tua mãe. Mas as coisas não estão bem aqui. Oh. E eu estou escondido.
Escondido? Porquê? O que aconteceu?
O exército tomou o poder e todas as nossas minas estão nas mãos do novo governo.
Perdemos tudo?
Sim, filho, perdemos tudo. E a polícia está à minha procura.
Por quê?
Por crimes fiscais e trabalho infantil.
Pai, não acredito que tu...
Claro que é mentira, mas tenho de me afastar até que as coisas se acalmem. Mas diz-me uma coisa, como é que vão as tuas aulas?
Pai... Fui suspenso da escola.
O quê? Mas porquê?
Uma rapariga acusou-me de a ter engravidado. Não fui eu juro.
Não me mintas, não me mintas. O que é que está-se a passar contigo, rapaz? Gastei o meu dinheiro para engravidar as raparigas. Onde é que tens vivido e comido ultimamente?
Estava escondido no quarto do meu amigo, o Eurico. Mas ele fartou-se e mandou-me embora.
Daniel, Daniel, Daniel. Eu sei que nós, os Kanyama... Somos pessoas orgulhosas, mas estes são tempos difíceis. Fica aí com teu tio Inquizima até eu resolver as coisas, está bem? Estás-me a ouvir, hein?
Mas pai...
Daniel, por uma vez na vida, faz o que eu te digo. Tenho de ir. Adeus.
Muito obrigado. Acho que não tenho escolha mesmo.
Então, o que se passa?
A Maria recebeu uma carta da diretora Julieta.
Ah,
ela
é?
Vai voltar para a escola.
O quê?
É verdade, mãe. Carlos, tu não consegues guardar um segredo. Vou lá para fora brincar.
Então, o que aconteceu?
A diretora Julieta escreveu-me uma carta dizendo que o conselho de diretores concordou com o meu regresso sob certas condições.
Oh, minha filha. Isso é que são boas notícias.
São, não são?
São.
Mas e tu, mãe?
Eu o quê?
Onde tens andado? Foste outra vez à esquadra da polícia?
Ai, ai. Bem, talvez esteja na hora de eu te contar a verdade. É sobre a tua irmã. Lembras-te quando tive uma bebê há meses?
Sim, e a bebê morreu.
Não. Ela não morreu, minha filha. O teu pai vendeu-a. E eu estou a lutar para recuperá-la.
Isso não é possível.
É.
Minha irmã não está morta.
Não.
Oh, meu Deus.
Oh, bela Teresa, não vens para a cama?
Manecas, estou a acabar os meus trabalhos de casa. Vou daqui a pouco.
Vá lá, Teresa. Já estás sentada a essa mesa há 2 horas. Estás a ignorar, minha coisinha linda. Anda cá.
Ai, Manecas,
Ignoraste-me, então eu vim buscar-te.
Manecas, põe-me no chão, eu já
nem
te
pensar,
disse.
Nem pensar, Teresa, nem pensar.
Por favor, põe-me no chão. Tenho de terminar os meus trabalhos de casa.
Oh, Teresa, está na hora de dormir.
Ok, está bem.
Anda cá, Teresa, minha coisinha preciosa. Olha, dá-me um beijo. Que linda. Vá lá, Teresa. Vamos para a cama.
Maneca, espera. Eu acho que devíamos usar proteção. Não quero ficar grávida.
Anda lá, Teresa. Estamos a viver juntos. É como se fôssemos marido e mulher. Não precisamos dessas coisas estúpidas.
Manecas, por favor. Quantas vezes vamos ter de discutir por causa disto?
As vezes que forem precisas para que tu entendas de uma vez por todas que és minha mulher, Teresa. E como tal, tens de me obedecer. Anda cá.
Ai, anda. Maneca, estás a magoar. Larga o meu braço.
Larga-me tu. Anda cá, Teresa. Estou farto desta brincadeira. Mexe.
Ai, não, Maneca, não quero. Eu não quero dormir contigo
anda.
Agora. Larga-me.
Anda. Olha.
Não,
Teresa,
não quero.
Tira a mão.
Ai.
O que começou como uma brincadeira acabou num pesadelo para Teresa, que está a ser violada pelo namorado. E por hoje ficamos por aqui.
Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Para onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Há tantas tentações, não consigo ignorar. Agora acho bem, mas amanhã não sei. Agora estou no céu e depois estou no poço. Camuflar a dor é fácil, mas a corda ainda está no pescoço.
Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. O que acharam deste programa? Podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de ou enviar uma SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Até à próxima.
Encruzilhada.
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 Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia.
Decisões difíceis.
No caminho.
Lições a aprender.
DW Espaço do Ouvinte.
E vamos agora então conhecer as reações que nos chegaram dos nossos ouvintes através de Facebook. Escreveu, aliás, por SMS, escreveu-nos o Bruno Nioca de Angola e diz: Bom dia, DW. Penso que esta ajuda de Cuba é louvável, porém acredito que a melhor ajuda seria se a União Europeia aprovasse as vacinas para erradicar de vez com o Ebola. E a notícia da ajuda, do apoio médico de Cuba à Serra Leoa para combater a epidemia de Ebola foi também comentada no Facebook na nossa página DW Português para a África. Dérito Nhampossa escreve: tomara mesmo que esses médicos cheguem a tempo. A verdade é que essa doença nos faz ter muito medo aqui em Moçambique. Tememos perder muito e pedimos ajuda aqui e que façam tudo para evitar a entrada do Ébola. Já sofremos demais, escreve Dérito Nhampossa. Alberto Jaime Pangene comenta: belo gesto que Cuba está a fazer, é de louvar os 165 médicos. Bruno Forquia escreve sobre outro assunto, diz: Amílcar Cabral mereceu ser homenageado pelo esforço que fez pelo povo da Guiné-Bissau. Estás de parabéns, Amílcar Cabral, diz-nos Bruno Forquia. E recordamos que ontem Amílcar Cabral, considerado o pai da Guiné-Bissau, foi homenageado por ocasião do seu aniversário. A cidade de Bafatá, no leste do país, foi palco das comemorações que juntaram os membros do governo, corpo diplomático e população, e nas celebrações do primeiro-ministro guineense, domingo Domingos Simões Pereira apontou o combate à pobreza no país como a melhor forma de homenagear Cabral. E fica por aqui a nossa emissão em língua portuguesa. Muito obrigada por ter estado desse lado e mais uma vez por participar da nossa emissão. Da minha parte é tudo. Desejo-lhe um ótimo dia de sábado.